Bom, semana passada nós paramos aqui na história do Lot com as suas filhas. Agora a Torá entra numa nova fase. A Torá fala o seguinte: Abraão viajou de lá. Aí Sam me chama Abraão. Abraão foi embora. Arsa Negev, para a terra do Negev. Vayeshev ben Kadesh uven Shur. E ele morou entre Kadesh e Shur, dois nomes de lugares. Vayagor bigras. E ele morou em Gras. Bom, primeiro lugar, por que que o Abraão de repente se mudou? Abraão morava até agora em Hebron. O que aconteceu de repente que ele resolveu se mudar? Então Rashi nos traz aqui dois motivos por que ele resolveu se mudar. Em primeiro lugar, Abraão morava num lugar, Hebron, que é muito perto das cidades de Sodoma, Amorá, etc. Agora, as cidades lá foram destruídas e, portanto, ninguém mais viaja para aqueles lados. Se ninguém mais viaja para aqueles lados, não tem mais pessoas passando, não tem pessoas também para serem recebidas. E toda a intenção era receber visitas. Abraão queria receber visitas. Não tem mais ninguém passando, ele precisa ir embora de lá. Ele precisa ir embora de lá para arrumar um lugar onde vão ter pessoas para ele receber. Isso é número um. Número dois, ainda no mesmo sentido, Abraão queria sempre aproximar as pessoas a reconhecer Deus. Se não tem mais pessoas naquela proximidade, não tem pessoas também para convencer da existência de Deus. E portanto, diz o Rashi, por isso ele foi embora de lá. Segundo motivo, diz o Rashi, para se afastar do Lot, depois da história do Lot com as filhas. O Lot ficou com um péssimo nome.
O Lot não ficou junto com Abraão.
Mas o fato de ele ter um nome ruim, Abraão queria se afastar ao máximo do Lot. Agora chega, já deu a minha proximidade com ele, eu não quero mais ficar muito próximo dele. Abraão e toda a família. Muito bem. Os comentaristas também trazem o porquê do Rashi ter que trazer para nós dois motivos. Bastava trazer um motivo. Então, alguns explicam da seguinte forma. O primeiro motivo te explica por que que Abraão foi embora daquela região. Não tem mais gente passando. Então, tudo bem, vai uma cidade vizinha, duas cidades vizinhas. Por que que ele foi tão longe? Então, por isso, Urashi te dá mais um motivo. Ele foi tão longe porque ele não queria nem ficar perto daquela região. Porque lá, o Lot estava com um péssimo nome e ele não queria ficar próximo do Lot. Além disso, os comentaristas também dizem, nós já vimos isso, quando Abraão foi lutar contra os quatro e cinco reis, teve a guerra dos quatro e cinco reis, depois o Abraão foi lutar contra os quatro que capturaram Lot. Um dos motivos, nós vimos na época, por que capturaram Lot, que o Lot era muito parecido com o seu tio Abraão. E por isso o Nimrod queria capturar o Lot para dizer, capturei o Abraão. Então, da mesma forma agora, imagina só, se eles são parecidos, Abraão andando na rua, olhava para ele, ih, esse daí é aquele safado. Então, ele não queria ficar com um péssimo nome, por isso ele resolveu que não vai só embora para uma cidade vizinha, ele vai se afastar o máximo possível do seu sobrinho Lot. Ah, muito bem. Então, em primeiro lugar, se nós lemos esse versículo de uma forma mais superficial, nós vamos entender o quê? Abraão viajou de lá, foi para a terra do Negev, então eu já sei onde que é, região do Negev, muito bem. E ele morou entre Kadesh e Shur, e morou em Gras. Você lê assim, de uma forma simples, que você conclui que Gras fica entre Kadesh e Shur. E ele foi morar em Gras, que é entre Kadesh e Shur. Só que está errado. Está errado, e de fato nós estudamos sem olhar o mapa, fica difícil. E, quer dizer, sem conhecer o mapa. E confesso que até algumas semanas atrás, o que eu sabia e sempre entendia desse versículo era isso. Mas os comentaristas falam que não é. comentaristas na hora perguntam até: o que aconteceu aqui? Ele mora entre Shur e Kadesh? Desculpa, isso mesmo, entre Kadesh e Shur, ou ele mora em Grar? Decide. Por que decide? Porque não é o mesmo lugar, são dois lugares diferentes. Até o verbo usado é diferente. Vayeshev, ele sentou entre Kadesh e Shur. Vayagor Bigrar, ele morou de forma estrangeira entre em Grar. Então você já vê que tem até uma diferença de linguagem, de verbo, porque de fato não é o mesmo lugar. Bom, então, pegando um mapa, vamos ter mais ou menos uma noção, porque eu não tenho certeza exata onde são esses lugares, mas mais ou menos esses lugares hoje em dia, Kadesh e Shur ficam mais ou menos... Aqui Jesus imprimiu um mapa em um pedaço, estou em branco, não sei porquê, mas eu tenho outro mapa. Ele fica mais ou menos perto de Beersheba. Aqui é Beersheba, então fica acima de Beersheba. E aqui do lado de Kadesh e Shur fica... Desculpa, estou mostrando o mapa errado. Aqui. Kadesh e Shur fica aqui. Fica quase que na fronteira do Egito, quer dizer, do Sinai.
Não existem mais.
Não. Tem aqui, então, nessa região aqui existe uma cidade. É, mas é outro Kadesh. Tem dois Kadesh em Israel. Tem um Kadesh que fica no norte de Israel, que existe até hoje, que fica na região onde Naftali morava, é bem lá em cima, no Galil, perto do Kineret. E existe uma cidade Kadesh Barnea, que fica aqui no sul. Hoje em dia tem uma cidadezinha árabe nesse lugar, que agora eu não lembro como chama, Ala alguma coisa, que é essa cidade. Então ele fica bem aqui na fronteira do Egito, na fronteira do Sinai.
Ele saiu da onde, então?
Ele saiu de Hebron, ele foi bem longe, passou por Beersheba e etc., quer dizer, bem depois de Beersheba, ele foi para Kadesh e Shur. Morou entre Kadesh e Shur. Agora, o lugar que eu estava mostrando antes é onde fica Grar. Grar é uma região aqui, era um paizinho que ficava nessa região, que fica ao lado de Netivot, uma cidade importante hoje no sul de Israel, e um pouco acima de Beersheba. Fica bem do lado de Netivot. Então, Abraham Avinu foi bem lá para o sul e morou aqui. Mas o versículo ainda diz que ele também vai agora em Grar. Então são dois lugares diferentes, dois lugares distantes. O que quer dizer Vayagor Bigrar? Significa que ele não morava em Grar, mas ele ia bastante para Grar. Aí você vai perguntar por que que ele ia tanto para Grar? É uma outra. Por que que ele tanto ia para Grar? Já é uma outra questão que a gente vai depois
buscar água.
Depois a gente vai abordar, se Deus quiser, o porquê dessas viagens para Grar. Bom, primeiro lugar, Kadesh e Shur eram cidades muito grandes, e por conseguinte, se ele foi para uma região onde tem muita gente morando, era um dos planos que ele queria, poder voltar a aproximar pessoas a reconhecer a existência de Deus. Bom, aí a Torá continua contando para nós. E Abraham falou para Sarah, sua esposa, que ela é a Achotihi, ela é minha irmã. Opa, história. Abraham dizendo que a Sara é minha irmã. Já aconteceu uma vez. Sim, Abraham está repetindo o mesmo truque. Embora no Egito não funcionou muito bem, mas funcionou. Ele ficou vivo, a Sara ficou viva, dois escaparam, então funcionou de certa forma. E Abraham repete aqui e diz que a Sara, na verdade, é minha irmã. Vaishlach Avimelech Melech Gerar. E aí o Avimelech, rei de Gerar, mandou pegar a Sará, e caixa de Sará, e pegou a Sará. Ou seja, numa dessas visitas do Abraham a Gerar, com a Sará, ele lá sabia que ele tem que tomar cuidado. Por quê? Porque ele sabia que lá as pessoas não são muito éticas. A gente vai ver depois, mais pra frente, o que ele vai falar. E ele diz que ela é irmã, pelo mesmo motivo. Se ela fosse uma mulher casada, eles iam matar ele e não perguntar duas vezes. Se ela é uma mulher solteira, então não tem problema. Vamos conversar e dialogar com o irmão. E vamos ver se a gente pega ela, não pega ela, vamos dialogar com o irmão. Mas quando tem marido, a primeira coisa que eles faziam era matar o marido. Aí a Torá conta que Deus veio para o Avimelech num sonho, naquela noite. E o Sefer HaYashar nos conta que naquela noite o Avimelech dormiu bem pesado no seu trono a noite toda. E Deus apareceu num sonho para ele e falou para ele: meu amigo Avimelech, você vai morrer. Por quê? Por causa da mulher que você pegou, ela tem marido. O Rassabi Agaon ainda diz que quando Abraham disse que a Sarai é sua irmã, ele não quis dizer irmã, porque achot, ah, irmão também pode ser parente. Quer dizer, ela é minha parente. Não é mentira nenhuma. Ele entendeu que ela era de fato uma irmã dele. Por que o Avimelech pegou a Sará? Em primeiro lugar, a Sará tinha agora 90 anos. Sará tinha 90 anos e, agora há pouco, teve na casa dela os anjos, dos quais um deles avisou que ela vai engravidar e vai ter um filho. Ela, nesse momento, voltou à juventude. E se quando ela faleceu, a Torá nos diz que ela tinha 100 anos como 20 para o pecado e 20 como 7 para a beleza, então se ela com 127 era bonita, com 90 ela era muito mais bonita. Então, tem os comentaristas que dizem que o Avimelech quis pegá-la porque ele achou ela uma mulher muito bonita. O Uran já explica que não, não tem nada a ver com a beleza. O Avimelech não era desse tipo. Mas, o Avimelech queria muito, quando ele ouviu falar essa irmã do Abraham, opa, vai dar ibope, porque Abraham é um cara famosíssimo. Se eu vou ser casado com a irmã do Abraham, que maravilha. E por isso ele queria muito se casar com a irmã do Abraham. Outro detalhe importante: Avimelech não é o nome particular desse sujeito. Avimelech é o nome e o título do rei de Gerar. Assim como Fichol é o título do general do exército de Gerar. Então Avimelech é algo como faraó no Egito, César, Kaiser, Czar e etc. Avimelech significa, se você dividir em duas palavras, Avi, pai, Melech, rei. No sentido de ser o supremo rei deles. Ou ainda, porque o rei é o nosso pai do país. Por isso ele tinha esse título. Então Deus aparece no sonho para Abimelech e fala para ele: você vai morrer porque essa mulher é uma mulher casada. E qual o problema com uma mulher casada? O problema é que, dentre as 7 mitzvot dos filhos de Noé, que na verdade 6 delas já foram dadas para Adão Arishon. Então vamos ver o seguinte: quando Adão foi criado, ele recebeu 6 mitzvot. E são 6 mitzvot que valem para todo mundo. Só uma ele não recebeu, porque como nós já vimos várias vezes, Adão era vegetariano, era proibido comer carne. Se era proibido comer carne, então mitzvot ligadas à carne não existiam. Só 6. Quando Noé recebeu a permissão de Deus, a partir de agora você sim pode comer carne, ele recebeu mais uma mitzvah. Você não pode comer de uma carne viva. Você precisa matar o animal e só depois poder comer. Essa é a sétima mitzvah dos filhos de Noé. Dentre essas 6 mitzvot que foram dadas para Adão Arishon, e que são uma mitzvot, portanto, de toda a humanidade, está a mitzvah que não pode pegar a esposa do outro. Todo tipo de incesto é proibido, indiferentemente se é judeu ou não. E por isso, Avimelech, que era descendente de Adão, obviamente, E ele tem essa mitzvah também. Então Deus falou, você vai me desculpar, meu amigo, mas você tem pena de morte agora por ter feito duas coisas erradas. Em primeiro lugar, você sequestrou uma pessoa. Isso é proibido e tem pena de morte. Número dois, você está pegando uma mulher casada.
E para o Abraão, tudo bem. Pegar a mulher dele.
Conta para ele, tudo bem. O que ele ia fazer? Raptaram ela. Não perguntaram para ele. Vai, cá. Está escrito, pegou, pegou, é quando rapta. Foi raptada. Ninguém te perguntou a tua opinião. Conta agora a Torá para nós. E Abimelech não se aproximou dela. E ele disse, Deus, o que, que é isso? Você vai matar também um justo de um outro povo? Então, em primeiro lugar, a Torá aqui enfatiza que ele não se aproximou da Sará. Por quê? Porque daqui a pouquinho a Sará vai ter um filho. E as pessoas podem achar, opa, esse então não é filho de Abraão, esse filho é filho de Abimelech. Então a Torá faz questão de enfatizar, saiba você, que Abimelech não chegou perto da Sará.
E ele achava que o filho era de quem?
Quem?
O Abimelech. Ela estava grávida.
Agora? Ela estava no começo da gravidez ou ainda nem estava grávida? Uma questão... Não, a princípio ela não estava grávida, ela engravidou logo depois. Ela não estava grávida nesse momento, ela engravidou logo depois dessa história. Então, por isso, pelo fato de ser muito próximo, poderia dar margens a erros. Aí o Avimélia fala para Deus, peraí Deus, como é que é esse negócio? Você mata pessoas inocentes? Eu não fiz nada. O que você está falando que você vai me matar? Eu não fiz nada. Já vi que você matou pessoas no dilúvio. Já vi que você matou, você, nesse caso não foi só morte, teve uma bagunça total na Torre de Babel. E agora você está querendo também me matar? Interessante que num dos Midrashim, se não me engano, consta que Deus fez, embora era muito distante a distância, Sdom, Mar Morto, e Gerar aqui. Uma bela uma distância. Deus fez com que Abimelech visse do palácio dele fumaça ainda saindo de Sdom. Para ele ficar mais amedrontado ainda com o que ele está fazendo. Aí o Abimelech ainda continua e argumenta para Deus. Fala, Deus, peraí. Ele me falou que ela é irmã. E ela também falou que ele é o irmão dela. Eu fiz isso, Betom Levavi, no coração íntegro, quer dizer, com inocência, Ubnikion Kapai, e com mãos limpas, Asitizot, eu fiz isso. Tá bom. Ou seja, em primeiro lugar, ele diz, olha, eu nem pensei em fazer nada de errado com ela. Em segundo lugar, eu nem toquei nela. E você está falando, Deus, eu sou uma pessoa completamente inocente no sonho. Aí Deus falou para ele no sonho. E aí muitos comentaristas falam, um novo sonho. Ele parou de sonhar, teve um novo sonho. Justamente para ele perceber que não é só um sonho. Um dos fatores que indicam um sonho ser algo verdadeiro é quando tem dois sonhos seguidos. Deus fala para ele, eu também sei que você fez isso com a maior integridade, que você não estava pensando em fazer alguma coisa de errado, e por isso mesmo eu poupei você de pecar. E por isso eu não deixei você tocar nela. Quer dizer, não vem me dizer esses papos, diz Deus para Abimelech, não vem me dizer que você não tocou porque você não quis. Não é verdade. Pode ser que no começo você não tinha más intenções. Tá, até aí está tudo bem. Mas dizer que depois você não fez nada porque você é um santo, não vem falar isso para mim, Deus. Deus diz para ele. Sabe de uma coisa, Abimelech? Eu é que impedi você de fazer isso, porque senão eu não garanto absolutamente nada. E agora diz Deus para ele, devolva essa mulher, porque ele é um profeta, que tem a ver, e ele vai rezar por você e você vai viver. E se você não devolver, saiba que você vai morrer, você e todos que estão aí com você. Primeiro lugar, o que aconteceu com Avimelech nessa noite? Então, mais para frente nós vamos descobrir isso. Porque mais para frente a Torá vai contar que de fato o Abraham rezou por Avimelech. E aí a Torá fala, vai ir para Elohim et Avimelech. Aí Deus curou Avimelech, a esposa dele, e todas as amas dele, e elas deram a luz. Então diz o Midrash, baseado nisso, curou do quê? Você que estava doente? Estava doente do quê? Então diz o nosso sábio que naquela noite Avimelech ficou com uma doença muito parecida com aquela que o faraó teve também quando ele raptou a Sara. Onde todos os orifícios do corpo ficaram fechados. Bom, aí Avimelech acordou de manhã, chamou todos os seus súditos, falou para eles tudo o que aconteceu. E todo mundo ficou com medo. Opa, Avimelech está mexendo com fogo. Quer dizer que não só você dá mal, todos nós vamos dar mal por sua causa. O que quer dizer que Deus falou para Avimelech? Olha, devolva ela para ele porque ele é profeta. O que tem a ver uma coisa com a outra, se ele é profeta ou se ele não é profeta? Ele é profeta, diz Urashi para nós. Ele é profeta e ele sabe, por conseguinte, que você não encostou nela. Senão, você vai dizer para mim, não, eu vou agora devolver, vai dizer que você pensa, eu não quero mais ela. Não, não se preocupa. Abraham não vai falar isso, porque ele sabe tão bem quanto eu que você não fez nada. Por quê? Porque ele é profeta. E mais ainda, você fez algo muito feio, Avimelech. E para você ser perdoado, para você ser perdoado por mim, por conseguinte, não vou te matar. Pelo que você fez, não basta você agora me pedir desculpas. Se você fez algo de errado contra eles, você precisa pedir desculpas para eles. Como eu vou saber que você pediu desculpas para eles? Simples. Ele é um profeta. E se você pedir desculpas para ele, ele vai rezar para mim. Então, se eu receber uma reza de Abraham pedindo pelo bem de você, é sinal que você de fato pediu perdão para Abraham, ele te perdoou, ele está rezando para mim, e aí eu vou atender a reza dele e não vou te matar. Então veja que você está agora com uma coisa em jogo. Não adianta só chegar agora, jogar a Sara lá e ir embora. Não, você vai lá, você vai conversar com ele, você vai pedir desculpas, e conforme a reza dele para mim, eu vou impedir a sua morte. Então Avimelech acordou, falou para todos os súditos tudo o que aconteceu, e nesse momento ele chama o Abraham.
Nessa altura ele já sabia então que o Abraham era casado.
Agora ele já sabe que é casado. E assim Abraham aparece perante Avimelech, e Avimelech fala para ele: o que é que você fez para nós? E o que foi que eu pequei para você? O que eu fiz de errado com você? Que você trouxe sobre mim e sobre todo o meu reinado esse pecado tão grande? Atos que não são feitos aqui, você fez comigo. O que quer dizer atos que não são feitos? Não está se referindo ao que ele iria fazer ou não. Não. Ele quis dizer, essa doença aí que você pôs sobre mim é uma coisa muito diferente. Não é normal as pessoas terem uma doença tão forte assim. O que você fez comigo? O que eu te fiz? Até aqui, pergunta retórica, não quer resposta nenhuma. Só está desabafando sobre Abraham. Agora vai, Yomer Avimelech a Abraham. Avimelech fala de novo para Abraham, que agora é, ele quer ouvir. O que você viu para fazer isso? Ou seja, o Avimelech meio que está querendo dizer assim, olha, se você falasse para mim que você é casado com ela, eu não teria feito uma coisa dessas. Se é verdade ou não, provavelmente não. Mas tudo bem. Ele diz, eu quero saber o que você viu aqui, que você resolveu ter esse comportamento estranho. E em vez de me apresentar como sua esposa, você disse para mim que ela é a sua irmã. Falou para Abraham. Abraham respondeu, agora ele quer ouvir a resposta. Que a Marte, pois eu disse, Raken irat Elohim bamakom hazeh, somente não tem temor a Deus nesse lugar, Vaharaguni aldevaristi, iam me matar por causa da minha esposa. O que quer dizer eu vi que aqui não tem temor a Deus? Tem duas explicações. Primeiro vamos ver o que o Rashi diz. Então o Rashi nos diz assim: normalmente vem uma visita na cidade, não é coisa que se pergunta para eles: tem o que comer, tem o que beber, o que você precisa, posso te ajudar? Isso é o normal que se pergunta. Eu cheguei aqui, em vez de pessoas virarem para mim e perguntarem se tem onde comer, tem onde dormir, coisa assim, começam a perguntar: quem é ela? O que te interessa? Isso é a pergunta para se fazer. Então eu já percebi que vocês são pessoas que não têm temor a Deus. Desde quando esse tipo de pergunta que você faz? Em primeiro lugar, você pergunta coisas mais normais. Depois você vai ficar perguntando quem é ela. Então você não é hospitaleiro. E ainda já percebi de cara que vocês estão interessados na minha esposa. Que negócio é esse? Então eu já vi que se vocês não têm temor a Deus nesse lugar, e a primeira pergunta que vocês fazem para o visitante é sobre a esposa dele, então a minha vida também está em risco. Então eu vou falar a minha esposa, se me dar um tiro e pegar ela? Então eu falei em primeiro lugar a minha irmã, para ver, quem sabe, para negociar e tal. E aí vocês já raptaram. E agora diz mais o Abraão para ele uma coisa que o faraó não me perguntou, não queria ouvir, não interessava a ele. Para Abimeleque ele já diz. Ele diz o seguinte: e a verdade é que ela é minha irmã, sim. A Joti, ela é minha irmã. Vatavini, ela é filha do meu pai. Achlovatimi, mas ela não é filha da minha mãe. Vateili Leishai, ela casou comigo. Como assim? Ela é filha do mesmo pai, mas não é filha da mesma mãe. A Sara é minha irmã mesmo? Não. Então vamos lembrar os parentescos todos. Abraão Avino tinha dois irmãos. Abraão tinha um irmão chamado Harán e um irmão chamado Nahor. Esse irmão Harán não era um irmão completo de Abraão. O Harán era meio irmão do Abraão. Ou seja, o pai de Abraão, Terá, famoso Terá, era pai de Harán. Mas as mães eram outras. Então, a Amtalai Batkar Nevo, que era a mãe de Abraão, não era a mesma mãe de Harán. Então, Amtalai, que era a mãe de Abraão, muito bem, está fiado. A Amtalai, que era a mãe de Abraão, casada com Terá, não era a mãe de Harán. Harán tinha duas filhas e um filho. Um filho, o famoso Lot, estava aí o tempo todo. Duas filhas, uma delas, Sara, casada com Abraão. Portanto, uma vez que a Torá considera, e não só a Torá, de uma forma geral, no mundo também é, o avô muitas vezes é chamado de pai, pelo neto. Então, o Abraão diz: olha, eu sou filho do Terá. A Sará é neta do Terá. Eu sou filho da Amtalai. A Sará não é neta da Amtalai. Então nós, na verdade, somos meio irmãos. Eu sou filho do Terá, ela é neta do Terá. Nós temos um ponto em comum lá em cima. E, portanto, então ela é minha irmã do lado do pai, mas não do lado da mãe, e ela casou comigo. Ele está se justificando, querendo dizer: olha, não vem dizer que eu te menti. Eu não menti. Eu falei nosso parentesco primeiro, e não nosso segundo parentesco, que eu sou casado também com ela. Aí o Abraão ainda complementa, fala: deixa eu te explicar um negócio, Abimelech. Vai kasher hitu oti Elohim mi beit avi. Um versículo muito difícil de entender. E foi quando... Tem duas explicações aqui para se entender. Onde se põe a vírgula e como se interpreta está escrito no versículo. Mas a princípio: e foi quando Deus me errou pelos caminhos aí, mandou eu sair da minha terra e passear por aí afora. Me beitavim, ele me mandou embora da casa do meu pai. Valmar lá, eu falei para ela, minha esposa, Sara, zechas deixa chertar acima de, essa é a bondade que você vai fazer comigo. El kolama koma shanavo shama Imrili Achim, onde quer que nós vamos, fala que você é minha irmã. Isso foi um combinado que eu fiz. Então isso é uma primeira interpretação do versículo, é que o versículo está dizendo quando Deus me fez errar por aí afora. Mas tem também outros que... Tem outros que dizem que, na verdade, aqui é uma frase com uma vírgula que está omitindo alguma palavra. E, na verdade, aqui está escrito que foi kasher hitu oti, quando confundiram Hatoim, quando aquelas pessoas lá estavam fazendo idolatria e não sei o que lá, estavam tudo confusos, Deus me salvou de lá, e aí eu saí, e na partir do momento que eu saí, eu falei para Sará, quer dizer, no final das contas, quase que dá na mesa, só o ponto que ele está querendo mencionar aqui, eu fiz um combinado com Sará, onde quer que nós vamos, diga que somos irmãos. Então Avimelech pegou rebanho e pegou gado e escravos e escravas e deu para Abraham indenização. Vayashev lo etzaraisto, e devolveu também a ele a Sara. Por que ele deu tanta indenização? Precisa pedir um grande perdão para ele rezar, porque o fato dele devolver a Sara ainda não vai impedir dele morrer. Então ele deu bastante presente no reza aí por mim. Aí o Avimelech fala para Abraão: olha, Abraão, o negócio é o seguinte, minha terra está na sua frente, onde quer que você quiser morar, pode morar à vontade. Opa, então aqui já está um pouco diferente. Quando nós tivemos a história de Abraão no Egito, a primeira coisa que aconteceu quando parou, devolveu a Sará: vai embora, desaparece, vou te dar até segurança de te acompanhar até a fronteira, vai embora. Aqui ele fala: não, olha, por favor, pode ficar à vontade aqui, está bem-vindo aqui em casa. Por que essa diferença? Então o Rashi também nos explica. O Paró tinha muito medo do povo dele. O povo dele era de fato um povo muito complicado, um povo muito baixo. E ele tinha medo, falou para Abraão: olha, Abraão, fala uma coisa, se você ficar por aqui, eu não garanto que não vai acontecer essa história mais N vezes. Então é melhor você ir embora. Avimelech já é diferente. Aqui não, aqui as pessoas são mais civilizadas, são cultas, isso não vai acontecer. Isso aconteceu por engano, porque ninguém sabia que era esposa. Agora que sabem que é esposa, fica tranquilo, ninguém vai se meter com você. Pode ficar morando à vontade aqui no meu país.
Quando ele saiu dessa cidade, é que ele já sabia que ele ia para aquela outra ali, ou não?
Se foi programado ou não, em nenhum lugar está escrito claro que foi programado, que ele foi para lá. Mas pode ser que sim, não sei. Quer dizer, de alguma forma ele procurou um lugar cheio de gente. Então, pode ser que ele sim sabia, aquele pedaço lá é um lugar movimentado, vamos para lá. Mas é importante lembrar, já está perguntando, quando está escrito que ele morou entre Kadesh e Shur, ele não morava nem em Kadesh nem em Shur. Ele morava entre, quer dizer que ele continuava num lugar isolado. Ele gostava de morar isolado, morava em Hebron também, no cantinho dele. E aqui ele também foi morar entre uma cidade e a outra, tem bastante movimento, então muita gente passa por lá, mas é um lugar isolado, ele quer morar num lugar isolado. E um dos motivos que ele ia para Gerar era justamente para ir para o movimento. Depois a gente vai ver, se Deus quiser, por quê. Agora o Avimelech também, não adianta só apaziguar a situação com Abraham e com a Sará. Ele também fala com a Sará. Ele diz para a Sará: olha, eu estou te dando aqui 1.000 moedas de prata por ser irmão. Ele ainda chama ele de irmão. E isso vai servir de uma proteção para vocês. Por quê? Se eu devolvo você assim e vou embora, vamos dizer, se aproveitou dela, devolveu e pronto. Não. Eu estou dando bastante dinheiro para as pessoas verem que eu não vou ficar gastando dinheiro assim para aparecer tanto, se não teve algum milagre por trás de toda essa história, que eu não fiz nada com você. E dessa forma você vai ter agora uma prova. Se alguém chegar e falar: peraí, o que aconteceu? Aconteceu o quê? Olha só, ele ainda deu dinheiro, deu um monte de animais. Você acha que ele ia dar tudo isso se ele tivesse feito alguma coisa? E aí a Torá conta, vai Itpalel Avraham, ela Elohim, e Avraham rezou para Deus, vai Irpa Elohim et Avimelech et Ishto Gamotava Eledu. E agora, Deus curou o Avimelech, a esposa do Avimelech, as amas dele, e elas deram a luz. Quer dizer, que até agora, mesmo essas que estavam para dar a luz, estavam travadas. E agora, liberou e elas puderam dar a luz tranquilamente. E aí o versículo seguinte explica. Porque Deus fez todo o ventre da casa de Abimeleque ficar fechado por causa da palavra da Sará, esposa de Abraão. Quer dizer, a Sará falava lá, op, 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 olha o que está acontecendo, e Hashem ia cuidando de cada pessoa que estava próximo dela. Então é interessante aqui que os comentaristas trazem. Depois a gente vai acabar vendo isso de novo. Que não só isso, mas também muitas mulheres da casa de Avimelas que não tinham filhos até agora, agora sim engravidaram e tiveram filhos. E aqui para, e logo em seguida vai vir o nascimento do Abraham, do Yitzhak, desculpa. Vai vir o nascimento do Yitzhak. Ele nasce quando eles estão morando aqui, entre Kadesh e Shur. Então, o Yitzhak não nasceu em Hebron. Nasceu na maternidade de Kadesh e Shur. Ou em Gerar, na verdade. Não está definido aqui exatamente em que lugar que ele estava. Ou sim, pode ser que sim, dá para chegar a uma conclusão. Não dá para chegar a uma conclusão. Ele estava nesse pedaço aqui da terra, mais próximo do mar. Por que Abraham Avinu foi morar entre Kadesh e Shur? Ele ia para Gerar. Por que precisava ir para Gerar? Um comentário muito bonito e incrível aqui do Rav Hirsch. É uma regra para a vida isso. Ele diz, olha, a verdade é que ele foi primeiro lugar morar entre Kadesh e Shur, que era um lugar mais pacato, e de vez em quando Vayagor, ele ia de vez em quando para Gerar. O fato de Abraham estar já esperando por um filho, agora já vai nascer, ele acabou de receber a notícia em Hebron, aí teve as preces que ele fez para não destruir Sodom. Sodom foi destruída, a história do Lot foi já questão de dias e ele já se mandou. Então nós estamos a dias depois de toda a história que os anjos vieram falar com ele. Poucos dias depois. Agora ele sabe que está a caminho um filho. Não só está a caminho, ele vai nascer ano que vem na data que ele já, os anjos já avisaram lá na casa dele. Ano que vem, nessa mesma data, você vai ter um filho. Então Abraham e Sarah agora chegaram a uma conclusão que eles precisam mudar o lugar de onde eles moram. Eles precisam procurar um lugar onde eles possam educar o Yitzhak da melhor forma. Qual o lugar que nós podemos escolher para educar o Yitzhak da melhor forma? O melhor lugar para se educar é um lugar mais tranquilo, mais pacato, onde nós podemos ficar no nosso canto sem ter influências negativas do mundo que está aí afora. Só que ficar apenas fechado numa redoma de vidro e ficar num lugar completamente pacato e abandonado e educar a criança dessa forma é um perigo educacional muito grande. Porque um jovem que nunca viu o que é a vida fora da casa dos pais e nunca aprendeu como lidar com o mundo conforme a ética da casa dos pais, de repente ele vai cair nesse mundo afora, com certeza ele vai acabar, no primeiro impacto dele, ele vai cair. Ele até dá o exemplo, como aquela pessoa que tem medo de vento, muito medo de vento, ele se fecha num quarto sempre para não pegar vento e friagem jamais, a primeira vez que ele pegar uma friagem, ele vai ficar resfriado. Você precisa ter certos anticorpos e saber como que a ética da casa dos pais lida com essas situações. E por isso, um filho de Abraham que vai depois levar toda a tradição do Abraham e tudo aquilo que Abraham trouxe de novidade para o mundo adiante, precisa de vez em quando entrar nesse mundo estranho e aprender como que deve lidar com essas situações do mundo diferente da casa dos pais. E por isso, Abraham primeiro escolhe um lugar pacato para morar. Lá vai nascer o Isaac, lá eles vão educar o Isaac. Mas, não só lá. De vez em quando nós vamos dar um pulinho em Gerar, para o Isaac ver um pouco como que é o resto do mundo, como que é o mundo agitado. E dessa forma nós vamos poder educar ele como ele deve lidar com o mundo afora, conforme os nossos ensinamentos. E para isso ele escolheu essa terra de Gerar. Terra de Gerar morava o povo dos filisteus, que era um povo que não era também uma coisa assim maravilhosa, mas pelo menos não era tão grave como os cananitas. Os cananitas eram um povo muito baixo, então ele pensou, também não precisa exagerar, eu vou levar ele nesse lugar para ele ver o que se passa. Mas eu vou, como? No ano. Eu vou levar ele num lugar que não é igual à minha casa, mas que também é um pouco mais neutro. E por isso ele levava o seu filho Isaac de vez em quando para Gerar. Só um ponto para terminar, quanto a que nós vimos aqui na nossa paraxá, esse trecho, sobre a resposta, toda a conversa da Avimelech com Abraham. Então, Avimelech falou para Abraham, escuta, o que te motivou a fazer isso que você fez comigo? Por que você falou que ela é tua irmã? E Abraham responde, pois eu disse, somente temor a Deus não tem aqui. O que quer dizer, somente não tem temor a Deus? Fala, eu vi que aqui não tem temor a Deus. O que quer dizer, somente não tem temor a Deus? Você está excluindo. Outras coisas tem, mas o temor a Deus não tem. O que tem e o que não tem. Então o Malbim, um dos comentaristas da Torá, Malbim explica, Malbim viveu no século XIX. E o Malbim diz que Abraham falou, olha, vou dizer uma coisa, esse país aqui é um lugar de fato maravilhoso. Um lugar que tem pessoas muito cultas, pessoas muito civilizadas. Mas toda essa civilização que tem nesse lugar, toda essa cultura que tem aqui nesse lugar, ela se mantém firme enquanto vocês não têm tentações. Porque quando vocês passarem por qualquer tipo de tentação, e especialmente se for uma tentação que vai trazer algum prazer físico, você já vai esquecer todas as normas e vai fazer aquilo que o teu coração está mandando fazer. Então o que falta aqui? São pessoas cultas. Pessoas que têm de fato um comportamento muito adequado. São pessoas refinadas. O que falta aqui, a única coisa que falta é temor a Deus. Se vocês tiverem temor a Deus, e as leis aqui não vão ser leis feitas pelo ser humano, mas sim leis divinas, aí as coisas vão andar, aí as coisas vão caminhar. Mas uma vez que eu estou vendo que vocês não têm, eu estou morrendo de medo que vocês possam aprontar alguma coisa.